Olá, pessoal. E valeu, Lorena. Eu sou a Luciana, eu sou uma mulher negra. Tenho cabelos cacheados, tipo 4C. Bem pequenininhos, cachinhos. Então, o Descubra o L é a temporada do conhecimento promovida pela Universidade Localiza, em parceria com o nosso time de facilitadores do conhecimento. Toda a programação do Descubra é livre para participação e fica disponível para qualquer colaborador Localiza e agora está disponível também para você, ouvinte do canal Universidade Localiza, quando o formato for em podcast. Quero começar o nosso papo fazendo uma localização temporal desse podcast. Eu estou gravando esse episódio no dia 13 de novembro de 2022. E isso é importante para te dar contexto das referências que vamos utilizar aqui, beleza? Vamos aquecer o nosso papo com uma frase da Grada Quilomba, escritora, psicóloga, teórica e artista portuguesa. Ela diz o seguinte: uma mulher negra diz que ela é uma mulher negra. Uma mulher branca diz que ela é uma mulher. Um homem branco diz que é uma pessoa. Quero que você pause esse podcast e pesquise mulher bonita ou homem bonito no Google Imagens. E aí, quais as imagens apareceram para você? Eu já fiz esse teste e me lembro que provavelmente vai aparecer na sua maioria pessoas brancas. Para aparecer uma pessoa negra, você teria que digitar na sua busca mulher negra bonita ou homem negro bonito. O que isto nos mostra? Este teste exemplifica a frase da Grada, que existe um sujeito universal, um padrão social. O não branco é sujeito específico. Então, essa reflexão inicial é para a gente pensar como a gente aprendeu a nossa história, a partir de qual perspectiva, de qual referencial. É muito importante que a gente considere sempre outras narrativas. Te conto isso para que você considere se aprofundar no nosso tema de hoje, que é o letramento racial. Com o letramento racial, a gente busca outras narrativas, outras formas de contar a história da humanidade, de contar a história brasileira, de contar a história do continente africano, da história do continente americano e de todos os outros povos. Porque, em geral, essa história só é contada a partir de um referencial, que é o ponto de vista do colonizador, que foi o que a gente aprendeu na escola. E vamos falar justamente disso agora. Quero compartilhar a história da Kindé. A vida dela é contada no romance Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. A Kindé, a sua irmã gêmea, Taivo, e sua avó foram sequestradas e traficadas do continente africano. A Kindé e sua irmã tinham 8 anos de idade e são levadas para Salvador, Bahia, no Brasil. Taivo e sua avó não sobrevivem à travessia marítima. Quando a Kindé chega no Brasil, ela é rebatizada por padres, inclusive antes de colocar os pés em solo brasileiro. A justificativa é que ela não deveria amaldiçoar a terra, pois ela seria pagã e os padres cristãos. Ela foi rebatizada como Luísa. A gente já volta a falar disso daqui a pouco. Eu quero te lembrar aqui da Carta do Pero Vaz de Caminha, ou a Carta a El Rei Dom Manuel sobre o achamento do Brasil de 1500. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Tem muita relação com a forma como a Kindé foi tratada, né? Voltando à história da Kindé, ela foi rebatizada como Luísa e se tornou uma mulher escravizada. Teve um filho com um homem branco português e seu filho nasceu livre. A partir disso, ela passa a se chamar Luísa Gama. Mas seu marido, que era viciado em jogos e bebidas, se afunda em dívidas e recorre à venda do filho para pagar suas dívidas. E eu te pergunto, esse filho, na época, seria considerado negro, branco, pardo, livre ou escravizado? A autora desse romance histórico é a Ana Maria Gonçalves. E esse romance se configura a partir de um manuscrito encontrado totalmente ao acaso, que oferecia dados sobre a personagem e seu filho, que hipoteticamente poderia ter sido o poeta e advogado Luiz Gama. Vou te contar mais informações sobre o Luiz Gama. O Luiz Gama se considera um homem negro e pautou sua vida na luta pela abolição da escravidão e pelo fim da monarquia no Brasil. O Luiz Gama, ao tentar estudar direito, teve que enfrentar os alunos da faculdade, pois eles se manifestaram contrários à sua presença por ele ser negro. Isso impossibilitou a matrícula dele, que passou a estudar por conta própria, participando das aulas como ouvinte, e se tornou um rábula. O rábula era o nome dado ao indivíduo que possuía conhecimento jurídico o suficiente para advogar, mesmo sem possuir o diploma de advogado. Então, ele utilizou as leis e os tribunais para libertar mais de 500 escravos durante sua vida. Tem uma frase dele que ele colocou no texto de Emancipação, publicado pela Gazeta do Povo em 1º de dezembro de 1880, que tem tudo a ver com o que estamos falando aqui. Diz o seguinte: em nós, até a cor é um defeito, um vício imperdoável de origem, um estigma de um crime. No Brasil, a mistura de definições baseadas na descrição da cor propriamente dita gerou muitas confusões. Em 1976, quando o IBGE fez a pesquisa nacional por amostra de domicílios, os brasileiros se definiram com 136 nomenclaturas diferentes. Algumas delas, para você ter uma ideia: queimada de praia, burguesinha escura, brasilis, etc. O antropólogo Kabengele Monanga diz o seguinte: parece simples definir quem é negro no Brasil, mas num país que desenvolveu o desejo de branqueamento, não é fácil apresentar uma definição de quem é negro ou não. Há pessoas negras que introjetaram o ideal de branqueamento e não se consideram como negras. Essa frase deve te fazer lembrar do termo colorismo, certo? Te dando um exemplo do cotidiano para você perceber o quão complexo o tema de colorismo pode ser. Você já deve ter visto pela mídia como a atriz Meghan Markle sofreu e ainda sofre racismo. Ela se casou em 2018 com o príncipe Harry. Quando ela se tornou noiva do príncipe Harry, a Meghan reacendeu o permanente debate sobre identidade racial. Ela é filha de mãe negra e pai branco e se identifica como birracial, mas poderia se declarar negra, se assim preferisse. A imprensa e os cidadãos britânicos são extremamente racistas com ela. Porém, aqui no Brasil, muitas pessoas não conseguem entender como uma mulher de traços finos e pele considerada por muitos como clara pode ser considerada como negra. Te explico o motivo disso. No Brasil, o racismo se deu de maneira distinta, resultado da política do Estado eugenista. Aliás, esse termo eugenismo foi criado pelo Francis Galton, que significa bem-nascido. E isso foi base do nazismo, por exemplo. Basicamente, a política de Estado eugenista no Brasil buscava o embranquecimento da população. É bem importante que você conheça as raízes de tantas opressões para que o letramento racial faça sentido para você, tá legal? Lembre-se que somos diversos. Existem pessoas negras de todas as cores e jeitos. Mas é importante lembrar que o colorismo é um subproduto do racismo que hierarquiza pessoas negras, criando relações e acessos desiguais, de acordo com o tom de pele e outras características. Quanto mais afastado do padrão branco, mais desumanizado e com menos acessos. Voltando para o contexto brasileiro, hoje a classificação de raça e cor aqui no Brasil é feita de acordo com os parâmetros do IBGE e são as seguintes: branca, preta, amarela, parda, indígena. Sabendo desses parâmetros do IBGE, eu quero aproveitar e te perguntar o seguinte: raça e etnia são a mesma coisa? Não são. É importante que a gente perceba que raça é um termo advindo da botânica e zoologia. Mas a gente já sabe que, biologicamente falando, geneticamente falando, não existe diferenciação de raça dentro da espécie humana. Mas então, por que a gente ainda usa esse conceito no nosso dia a dia? Raça é esse termo vindo da botânica que foi usado de forma política para estabelecer uma hierarquia do branco sobre o não branco. Porém, aqui, raça é entendida como um conceito social e não biológico. Ainda utilizamos esse conceito porque nossa sociedade ainda funciona e se organiza a partir dessas hierarquias raciais, especialmente em territórios com histórico colonial. A nossa sociedade ainda vive em um movimento de positivação do branco sobre o não branco. E a gente precisa identificar essa hierarquia racial para pensar nas melhores práticas e acabar com ela. Quem sabe no futuro a gente não precise mais usar esse conceito, né? Lembre-se que este é um conceito social. E etnia? O que é? é um conceito mais amplo que se refere à população que possui características em comum, que podem ser da ordem de ancestralidade, geografia, tradições, língua, cultura e religião. Esse, aliás, é um conceito que a gente utiliza muito para falar de povos indígenas, por exemplo, porque os povos indígenas são vários, no plural, não é uma coisa só. Cada um tem a sua cultura, a sua ancestralidade, tem uma relação específica com o território, tem a sua própria língua, cultura e religiosidade. E aí é importante que a gente diferencie alguns termos que às vezes são usados como sinônimos, mas que não são exatamente a mesma coisa, certo? E a gente está chegando ao fim do nosso papo. Você deve ter percebido o quanto as histórias que compartilhei com você sobre a Kendé e o Luiz Gama nos mostram a importância do letramento racial, certo? O quanto é relevante nos letrarmos para entendermos as raízes do racismo e para combatê-lo. Antes de finalizarmos, eu quero te apresentar os nossos quadros finais. No Descolonizando Saberes e Fazeres, vou te indicar livros e séries para você continuar o seu desenvolvimento. Já no Negritando, vou te trazer uma notícia do cotidiano para te fazer pensar. E no Potencializando Histórias, a ideia é te dar exemplos bacanas para você se inspirar e continuar a sua jornada de aprendizagem. No Descolonizando Saberes e Fazeres de hoje, eu quero te dar duas indicações. O livro Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano, da Grada Quilomba. É um livro incrível. É um compilado de episódios cotidianos de racismo, escritos sob a forma de pequenas histórias psicanalíticas. Já coloca aí na sua lista de leituras, tá legal? Outra indicação ainda no Descolonizando Saberes e Fazeres é a série Guerras do Brasil. Ela está disponível na Netflix e existem alguns episódios no YouTube também. Nesta série documental, você vai conhecer parte da nossa história em diversas perspectivas. Agora vamos para o nosso quadro, O Negritando. Tivemos, infelizmente, nestas últimas semanas, casos de racismo com o cantor Seu Jorge em um show dele no Clube Grêmio Náutico União, em Porto Alegre. Além disso, o comediante Ed Júnior sofreu racismo de uma vizinha dentro do condomínio em que vive. Esses são exemplos muito tristes, que nos mostram o quanto é importante estarmos aqui falando sobre isso. Ainda faz parte do nosso dia a dia. Precisamos diariamente nos letrarmos racialmente para combatermos o racismo. Faça a sua parte e seja uma pessoa antirracista, beleza? E bora pro Potencializando Histórias. Quero te indicar a história da Joyce da Silva Fernandes, conhecida pelo nome artístico Preta Rara. A Preta Rara é uma rapper, professora, historiadora, feminista e ativista brasileira. Ela se destacou na luta contra a subalternização das empregadas domésticas. Ela trabalhou 7 anos como empregada doméstica, como a mãe e a avó dela. Em 2008, depois de ler uma biografia de Olga Benário, ela tomou coragem e se matriculou na faculdade e iniciou no ano seguinte o curso de História. Ela, então, se tornou professora e deu aulas de história para adolescentes por 7 anos. Em 2016, ela criou uma página no Facebook chamada Eu, Empregada Doméstica, onde ela compartilhava relatos de abuso. A página deu origem a um livro em 2019 com o subtítulo A Senzala Moderna é o Quartinho da Empregada. Dá uma pesquisada na vida dela? Garanto que vai te trazer ideias incríveis. E a gente chegou ao fim do nosso episódio. Eu quero terminar este papo te lembrando que este ano de 2022 é ano de censo. Ou seja, não deixa sua cor passar em branco. Declare sua cor, tá legal? Fica aqui o nosso muito obrigado a você, colaborador Sangue Verde, que tá aqui com a gente ouvindo esse recado. E a você, ouvinte do canal Universidade Localiza. Fiquem bem e até o nosso próximo encontro. Música.